Já vai arrefecer. Bom, então iríamos então iniciar. Gostaria de começar por agradecer a presença do Sr. Presidente do LUNEC e do Sr. Vice-Presidente do LUNEC também. Muito obrigada pela vossa disponibilidade em estarem com esta comissão no âmbito das duas petições, como sabem. Portanto, isto é uma audição no âmbito das duas petições, no sentido de dotar a Comissão de Obras Públicas, neste caso concreto, e a Assembleia da República, da maior informação possível sobre esta temática que preocupou dois grupos significativos de cidadãos e cidadãs, que quer um grupo, quer outro, têm, salvo erro, não quero mentir, mas todos para cima de 5 mil assinaturas. E que entregaram aqui no Parlamento com os seus propósitos e os seus objetivos. Nesse sentido, temos procedido a várias audições, esperamos hoje terminá-las. Serão das últimas audições a fazer, até porque também nos pareceu que seria talvez no final do processo a altura indicada para ouvirmos a opinião do LUNEC e colocarmos, como é óbvio, algumas questões. A sessão, nós temos mais ou menos uma hora disponível. Como sabem, o nosso tempo por vezes está condicionado. Está presente a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que é também vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e o Sr. Deputado Luís Rodrigues, do PSD, e eu própria, do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, que sou a relatora das duas petições. Sr. Engenheiro Matias Ramos, eu penso que dispensa um enquadramento das duas petições, está dentro do que é, portanto, vamos passar essa fase à frente, sem prejuízo do Sr. Engenheiro dizer e trazer a sua opinião sobre o que entender, como é óbvio. Assume aqui nesta audição particular importância as questões relacionadas com a solução ferroviária e a solução para o Caneiro de Alcântara, que de alguma maneira vieram a estar presentes, não só através das petições, sobretudo de uma petição, da petição que pede a revogação do decreto-lei que prolonga a concessão do terminal de contentores de Alcântara, mas também em várias audições, nomeadamente com o Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, a questão da solução, em termos da ferrovia, e que envolve toda aquela zona, assumiu aqui determinadas, aliás, como sabem, é quase também até uma das condições para o aval da própria Câmara Municipal de Lisboa, e gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, mas como disse, sem prejuízo de dizerem tudo o que quiserem sobre o âmbito das petições. Por isso, se cá passava já a palavra ao Sr. Engenheiro, fazia uma apresentação conforme entendesse, depois passaríamos a colocar algumas questões que os senhores deputados entendessem e depois dava-se uma segunda volta para fechar a questão. Mas, de qualquer das formas, quero sublinhar o nosso agradecimento pela vossa presença aqui, para além de ser sempre um gosto, como sabe, nesta comissão com estes deputados, mas também pelos contributos que vão trazer, com certeza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo por cumprimentar todos os deputados presentes e comungar um pouco das palavras da Sra. Deputada Helena Pinto, sentido que também é um prazer nós podermos contribuir para qualquer elucidação, tendo em conta a nossa atividade. Venho aqui como na posição de Presidente do LUNEC, aliás, como vejo o Sr. Presidente, o Vice-Presidente, e, portanto, vou cingir-me àquilo que é a nossa atividade, que tem a ver fundamentalmente, como o Sr. Deputado acabou de referir, com as soluções ferroviárias que estão consignadas, ou que estão consideradas, melhor dizendo, com vista à solução do problema de alívio do transporte de rodoviário daquela zona. Portanto, a solução ferroviária contempla duas situações, que é a ligação da linha de Cascais à linha de cintura interna, à linha de cintura, perdão, e a ligação da linha de cintura ao terminal de contentores. Portanto, foi nesse posto que nós desenvolvemos vários estudos de apoio à REFER. Todas as atividades que temos vindo a desenvolver no âmbito desta solução, como é facilmente compreensível, porque os projetos são da REFER e é à REFER que temos vindo a dar todo o apoio. O apoio tem duas componentes. Uma que é consagrada e consignada em lei, ou decreto-lei, ou melhor dizendo, um despacho ministerial, que tem vindo a ser atualizados desde o tempo do Sr. Ministro João Crivino, e que tem a ver com o acompanhamento de grandes empreendimentos de obras públicas. Desde que um determinado valor seja atingido na empreitada, o laboratório, por imposição desse despacho, em atividades das obras públicas, tem automaticamente que fazer o chamado acompanhamento. É a figura de acompanhamento. Mas, para além dessa atividade de acompanhamento, o laboratório, no âmbito desta atividade, desenvolveu também estudos específicos que são objeto de contratos adicionais para resolução de problemas também específicos. Não se trata de acompanhamento do projeto ou da obra, mas sim, no âmbito do projeto próprio, para resolver problemas específicos que têm a ver com situações complexas, porque aquela zona é complexa. Do ponto de vista geológico, do ponto de vista geotécnico, do ponto de vista hidrogeológico e também de escoamento de águas superficiais. É uma zona que resultou, que era um leito de uma ribeira de Alcântara, que foi sendo sucessivamente ocupada e intervencionada por forma a adaptá-la a vários objetivos habitacionais, portanto urbanísticos, e forçosamente aquilo que é fundamental para as pessoas, que é a circulação de pessoas, e claro está, uma vez que estamos a alterar todo um conjunto da bacia hidrográfica, toda aquela infraestrutura que é o Caneiro de Alcântara e que coleta todas as águas provenientes de uma bacia de cerca de 32 km², que é a bacia que se localiza no Conselho de Lisboa e também no Conselho de Amadora. Portanto, apanha também a Ribeira da Flagueira. Portanto, em termos genéricos, o que nós fizemos em termos de acompanhamento, fizemos a atividade associada à aquisição geológica, sempre na avaliação do projeto, à engenharia geotécnica, à hidrologia e drenagem, portanto, com relevância para as águas subterrâneas e para as águas superficiais, uma pequena intervenção na área do ambiente, também pequenas intervenções no controlo do fumo associado à zona dos túneis e também à monitorização, portanto, à eletrotecnia que está subjacente a todas as infraestruturas que ali estão. Portanto, em termos genéricos de acompanhamento foi isso. Para estudos específicos, fizemos estudos para a modulação do escoamento subterrâneo, portanto, as águas subterrâneas em toda a zona com interveniência naquela área que pretende ser intervencionada e também a caracterização do caneiro, das condições de escoamento do caneiro. E, em termos genéricos, foi essa a nossa intervenção. O projeto que foi base da nossa análise, o projeto a nível de estudo prévio, foi uma solução que não é que neste momento está a ser novamente equacionada, que era uma solução que utilizava grande parte do túnel que lá existe, próximo da atual estação que está desativada de Alcântara, que é o túnel que lá está, com entanto limitações, porque só tem uma linha e essa solução obrigava a fazer um cruzamento com o caneiro, um cruzamento esse que era desnivelado. Portanto, era uma obra subterrânea mais profunda, relativamente complexa e com algumas dificuldades em termos de execução, como se compreende. Essa solução foi objeto de um estudo em modelo numérico em termos de águas subterrâneas para caracterizar os impactos induzidos pelas infraestruturas sobre todo o aquífero livre que ali existe na zona aluvionar da baixa da ribeira do Ortigal de Alcântara. E, portanto, foi feita uma caracterização da situação atual e depois a avaliação dos efeitos da introdução de todas aquelas infraestruturas nas condições de escoamento subterrâneo, de perfuração e de infiltração em toda a resultada da execução da tal solução que inicialmente estava que nos foi posta para análise. Para além disso, foi feito um estudo do comportamento do caneiro em termos de caracterização de escoamento superficial, induzido pelas cheias e, portanto, precipitações de alta intensidade. Em relação ao modelo, o que nós consideramos como modelo global, ele tinha dois componentes. Há um modelo estático, isto é, que não teve em conta a maré, que envolve uma área relativamente grande, da ordem dos 11 km², que vai até à zona de influência das águas subterrâneas, portanto, é a zona dos basaltos e a zona dos calcários. E depois, este modelo, que é o chamado modelo global, modelo estático, no sentido que com a componente maré, foi definidas as condições de fronteira que, para a partir daí, fazer aquilo que nós podemos chamar um zoom. Isto é uma zona mais estrita, confinada às obras que estavam em causa, onde a componente maré está introduzida. E o modelo é um modelo que nós consideramos que está bastante adequado, porque foi calibrado, isto é, foi possível, através de medições com piezómetros em toda aquela bacia de Alcântara, na bacia mais baixa de Alcântara, fazer medições do comportamento do escoamento subterrâneo naquela zona e, com base nessa informação, foi possível calibrar o modelo, o que nos dá uma certa confiança em termos dos resultados. E podemos dizer que, desde já localmente, existem alguns problemas neste momento, independentemente das obras que lá venham a ser feitas, nomeadamente por causa da existência de umas caves, no chamado Alcântara Rio, edifício Alcântara Rio, que provoca ligeiras sobrevoações locais induzidas por essas caves que vão ao basalto, portanto, vão e que cortam o escoamento subterrâneo, provocando ligeiramente, em situações de praia-mar, uma sobrevoação do nível da água localmente. É um aspecto que analisámos. Também analisámos a consequência da introdução da estação, que é um dos principais fatores ali, e todos os túneis que estão associados à solução que estava inicialmente adotada como a solução zero. Solução zero, que, como disse, passa do lado esquerdo, do lado direito do caneiro, no sentido da foz do caneiro, para o lado direito, para ir para a estação, e, portanto, provoca o tal cruzamento desnivelado, obriga a baixar bastante, não só a estação, como também a própria zona de interseção, em planta, e tudo isto foi considerado e analisado, e neste momento temos os dados relacionados com isto, dados deles validados não só do ponto de vista da situação de estiagem, que era aquela que nos serviu de base no início, como também na situação de inverno, porque tivemos a possibilidade de fazer as observações de campo associadas às precipitações que ocorreram naqueles meses mais de maior profundidade. Portanto, essa solução foi caracterizada e agora há uma nova solução completamente diferente desta, bastante diferente desta. E que não cruza o caneiro. Portanto, é uma solução que liga a linha de Cascais à linha de cintura, sempre pelo lado poente do caneiro, entra na encosta. Eu tenho mapas, não sei se por forma, se é fácil eu transmitir isto oralmente, um engenheiro não gosta de falar, gosta de escrever, gosta de desenhar, gosta de transmitir as ideias através de papel, mas vou tentar. Portanto, ela, de acordo com esta solução, chamada Solução 2, a estação é no mesmo local, mas vai sempre pelo lado direito do caneiro. O sentido direito é no sentido jusante, portanto, no sentido do Tejo. E penetra na encosta, vai em túnel pela encosta e depois cruza a Avenida de Ceuta em viaduto. Eu posso fazer passar, que talvez seja mais fácil fazer passar isto, porque por mais palavras, um desenho vale mais que mil palavras, não? A imagem. Aquilo que chama-se um plano 2, que vai sempre do lado de cá, do lado poente do Caneiro, entra na encosta e depois prolonga-se na encosta e atravessa a Vila de Ceuta em viaduto. Desculpa. É vermelho e azul. Eu tenho aqui mais desenhos. Está aqui. Aqui esta com uma escala menor. Vê-se tudo, vê-se bem. Está aqui a travessia da Ceuta. É exatamente aí. Vai por aí, vai pela encosta. Isto é a Avenida de Ceuta. Não é, esta era uma solução em que se previa a hipótese de ir ao longo da Avenida de Ceuta. Que era mais lento. Uma vai pelo Cavalo de São aqui os aspectos de pormenor, são em túneis. Aqui vê-se, já. Aqui. Ah, esta está melhor. Não, é uma aqui.
É que ele já se regulou o Olhendido, o túnel do Casal Ventoso.
Aquilo já existe hoje. Não. Os mercadorias.
Mercadorias, que era aquele que fazia a ligação à estação de Alcântara.
Alcântara-Terra. Alcântara-Terra, que depois tem que ficar
por isso.
Exatamente. Essa era a hipótese A. A solução zero. Era a solução básica.
Exatamente.
E aproveitava esse túnel. Essa não deixou de ser. Quer dizer, era uma das hipóteses. E há a solução alternativa. É aquela que vai ao longo da encosta e que cruza a Avenida de Ceuta em viaduto. Mas... Não cruza viaduto como? Sim.
Vão por baixo, portanto, apanham o canal ferroviário da zona do eixo do sul, por baixo, nessa zona, e depois atravessam.
Esta é a zona da encosta.
Portanto, passam, portanto, vai por aquela encosta. Exatamente, mais ou menos para lá.
É
a variante 2. Já existe por baixo, mais abaixo.
Mas era
baixo. Em baixo, em túnel também.
Vai esquecer uma cota inferior.
A cota inferior, peço desculpa. Pois, mais ou menos nessa zona. Aproveitam o canal. Exatamente.
A variante
1
ainda passa por baixo.
Em túnel. Passa por baixo dele. Porque aproveita. A variante 0 é isso, é o chamado zero, a base. A base passa exatamente na linha, a linha antiga.
Era só fazer a estação e aproveitar a linha antiga de Durala, não é? Esta agora não, apanha.
Esta.
E essa que vai dar o canto da terra.
Até
Capelito. Tem um túnel. Exatamente. Tem um túnel. Tem um túnel, não se vê. Na encosta do Cavalo Ventoso, nem vai. Passa por baixo, só aparece mais. A seguir ao Arco Carvalhão é que aparece junto à estação.
Exatamente. Tem que atravessar ali o Alcântara e é que se tem que parar, porque como é espaço, assim.
E isso, eu estou a falar na ligação da linha de Cascais à linha de Cintura, porque há outra linha, que é a linha que vai para mercadorias, que é diferente.
Ah, esta é Cascais à linha de Cintura?
Cascais de Cintura. É a ligação de Cascais à linha de Cintura. A outra, a ligação ao Porto, é verde, que é a chamada solução 3. Estão a ver, hein? Portanto, há um fecho de linhas que vai aqui, faz isto e depois cruza por baixo a linha e vem para aqui. Apanha a mesma estação. Estão a fazer entender? Não. Isto é o seguinte. Isto, como só tem no máximo 4 composições por hora, vai daqui
O comboio vai entre o muda, a máquina muda de sentido. Vai por aqui, passa por baixo da linha de cais e liga.
Continua a vida
aqui à mesma estação.
Sim,
e continua com esta. É só para descascar. Esta é só para meter. A outra que vem de cascar é só para fazer.
Em qualquer lugar, aquela coisa da rede. Exatamente. Aí é sempre
tem o caneiro. A ligação de caixa de é através de. Continua na mesma. Porque esta está desnivelada. O cruzamento com esta faz-se desnivelada. Escapa, vai em túnel. Túnel, quer dizer, um túnel é um catan de cova. É. Não, isso não responde. Porque não foi isso que nos foi solicitado. Eu não estou aqui como cidadão. Eu estou como presidente do MEC. Aquilo fica em continuidade. Fica tudo em continuidade. É? Vai ligar a linha do norte. Depois. Posso ir de Cascais para a linha do norte.
Para nascer, por favor. Se for para nascer, tem que passar por baixo do caminho.
Mas agora posso ir.
Passar por baixo e depois ir a caminhar o caminho. Se for para o poente.
Tem que
avançar para o poente.
Muitos, várias mudanças.
Mas
isso é uma análise económica de custo-benefício. Eu isso não pronuncio porque não fizemos a análise disso.
Mercadorias
é a linha verde. É a linha verde. Não é da ligação à linha Cascais. Ela não liga. Ela tem um feixe que é paralelo à linha de Cascais. Portanto, o comboio vem de Porto, faz isto, depois muda de sentido, faz isto para passar por baixo da linha de Cascais.
Volta atrás.
Nunca passa pela linha de Cascais.
Passa, cruza. Cruza, mas a desnível.
Porto, à linha de cintura. Nunca chega à linha de Cascais.
Não intercepta.
Intercepta, mas não usa.
Não usa.
Não usa.
Ou seja, eu só ia pedir uma coisa, a utilização do meu prefeito do relatório.
Sim, sim.
Já agora só para continuarmos. Eu era só para ver se estamos a entender bem, só para efeito explicar exatamente o que dizem. Só para ver se fica exatamente. Portanto, o que o Sr. Engenheiro está a dizer é que neste momento existem várias soluções. Duas soluções. Portanto, a primeira solução é a que atravessava o caneiro.
Atravessava o caneiro pela zona inferior, portanto, pela geratriz inferior do caneiro, correspondia à geratriz superior, vá lá, do teto do túnel, na zona de cruzamento, que, onde o comboio, portanto, a linha de comboio, passava para nascente do caneiro.
Certo. E a solução B, chamemos assim.
Não cruza o caneiro nunca.
Não cruza o caneiro
nunca. Na linha de ligação Cascais.
Exatamente. E há aqui duas linhas, que é uma obra, chamemos assim, que vai ligar a linha de Cascais à linha de cintura, e a outra obra que vai ligar o terminal
exatamente
à linha de cintura também.
Exatamente.
Portanto, e são duas linhas separadas que não utilizam a mesma espaço.
Depois se juntam, não é?
Sim.
Na estação.
Em Capelido.
Não, na estação de Alcântara.
Ah, em Alcântara. Juntam-se alguém. Ah, em Alcântara, já.
Mas não é Alcântara Terra, uma estação que é criada de novo e que é uma nova estação que está a poente do caneiro. Olha, vamos lá. Exatamente.
Exato.
Ali da rua, em frente ao antigo
Pingo Doce. Que era subterrânea. É uma estação subterrânea.
Sim, exato.
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 Certo.
E agora, há outra solução. Agora, outra linha, que é aquela linha de mercadorias que liga o Porto à linha de cintura. Essa, que ali está ligada a ver, tem duas hipóteses. A hipótese inicial era que passava por baixo do caneiro, e entrava na zona do aterro, onde está o porto, o terminal de contentores, a uma cota bastante inferior à do terreno. Portanto, todo o fecho, o término dessa linha, chamamos assim, era baixo, era subterrâneo, uma cota bastante, um bocado inferior à cota do terrapleno que ali está. E isso, porquê? Para passar por baixo do caneiro. Portanto, ele mergulhava, enterrava em túnel e depois subia ligeiramente para ir para a zona do terminal de contentores. Não é certo, porque ela baixa e depois sobe outra vez, para reduzir, para recuperar um pouco, quer dizer. Não é o problema da água, não é que é dinheiro, custa muito dinheiro executar uma obra, porque quanto mais cota tiver baixo, mais custos de bombagem tenho durante a fase construtiva, mais complicações tenho em termos de cargas, de ações que eu tenho considerado na minha estrutura. Não só devido à impulsão, portanto, à supressão instalada na laje, como também é ascendente, porque eu tenho todas as pressões que eu lá tenho, tenho-os em todo sentido. Como a pressão a escalar, eu tenho a pressão sobre a laje e também em todos os elementos verticais.
É para leigas
novas? Sim, sim.
Fazermos coisas palpáveis.
Pronto.
Um quarto das duas soluções, o nexo do qual era a mais fácil e a menos onerosa, ou onerosa, já sei que em termos de custo não foi possível. Ao tipo de obra que é preciso suportar.
Sim.
Não será muito. Será fácil ou não será muito difícil dizer. É mais, em termos técnicos, é mais fácil esta obra e aquela é mais barata ou vice-versa. Tendo em conta as duas soluções, A e B.
Eu, como disse no princípio, não é que foi solicitado para estudar a solução base e sobre essa é que se pronunciou em profundidade.
Era a zero, digamos assim.
Sim, a zero. Solução base, digamos assim. Em que a tal aproveitava o tal túnel existente. Esta solução é relativamente recente. A solução 2.
Mas, diga-me uma coisa. Por que é que procurou uma alternativa?
Nós não procuramos. Foi a Refer que estudou.
Que
não. Face, penso eu, face a alguns aspectos que nós consideramos e que analisamos e que propusemos grandes alterações em termos e justificações em termos da logística de prédio, a REFER estudou uma alternativa em relação a essa solução base.
A UNEC pôs alguns obstáculos ou
avaliou do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, a solução base. Em todas as vertentes geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas, equipamento especial, analisou os aspectos considerados mais relevantes e merecia uma reflexão mais profunda e uma justificação um pouco melhor. Levantou os problemas que aquela solução tinha, porque é uma zona de grande complexidade. Eu disse isso desde o princípio e é, porque é uma zona aluvionar, com possâncias dali da ordem dos 30 metros, em termos de aluviões, portanto, arenosos, argilosos, e, portanto, é uma solução complexa, do ponto de vista da engenharia.
Face a essa complexidade, a REFER solicitou a UNEC?
Não, a REFER desenvolveu uma solução variante a esta, que foi designada por solução 2, e esta solução variante, que neste momento, em termos de pormenor, é que vai ser ajustada pelo laboratório. É sempre a REFER, o laboratório não faz projeto.
Nem apresenta alternativas de modo próprio.
Não. O objetivo do LUNEC é avaliar as características técnicas das soluções que nos são presentes, para a partir delas identificar os aspectos manual fortes, assim, pontos fortes e pontos fracos, e identificar os aspectos que, do ponto de vista do estudo prévio, não estavam suficientemente claros para merecer uma avaliação mais profunda e, portanto, precisavam de uma justificação mais cuidada. Isso para a solução base.
Ainda vai fazer então para
lá. Só agora é que foi relativamente há pouco tempo, um mês, sim, cerca de um mês, é que foi apresentada esta solução 2, que é a solução alto variante. Desculpa. A variante 1. Eu passei a base, não há aí solução 1 aí. Mas isso, a variante 1 era que foi abandonada, que era ao longo da linha, era da Avenida de Ceuta. Não. Ao lado do Caneiro. Isso era tecnicamente... Era muito cara e tecnicamente muito complexa, com complicações e implicações em termos de tráfego de toda aquela zona, não é? Durante a fase construtiva. E essa foi abandonada.
Então, a fase, peço desculpa ao Sr. Engenheiro, que nós estamos aqui a tentar fazer, mas também é mais...
Eu estou cá para isso.
É mais pormenor.
Estou cá para isso.
Depois da situação, é a solução base, de alguma maneira, também já foi abandonada.
Ela não foi ainda abandonada. Não foi abandonada.
Já está, vamos lá, considerada muito complexa, daí a necessidade de se analisar uma outra solução, a solução 2, chamemos assim, que o MEC vai agora aprofundar...
Na sua análise, do ponto de vista técnico.
A pedido da MEC. Está claro, mas o problema é que
não é. Portanto...
Não há...
Quando entra na encosta, a seguir... A antiga Praça de Alcântara, está a ver? Ele... Alto Norte para Sul. Ora, está aqui um pormenor. Atravessa a Via de Ceuta por cima.
E é logo quase de imediato que entra em
tudo. Exatamente. E entra naquela encosta. Entra naquela encosta. Na encosta.
E fica ali, não tem espaço, não é? O canal que é Cartagos Explora e é baixo, portanto está logo aí, vai logo aí.
Mas é um túnel que canta de cover na maior parte do percurso. Isto é corte e preenchimento. Aliás, está aí um perfil que mostra isso.
Está aí,
olha esse, embaixo. Percebe-se bem isso.
Esse aí.
É uma corte, é uma escavada, essa vala, depois enche e depois preenche.
Essa inclinação. Portanto, ele fica logo quase à superfície da encosta.
E depois tem essas pregagens que, por aí, porque para impedir escorregamentos.
Quando passa para esta encosta,
a poeira, exatamente, começa logo aí.
Depois afunda mais na zona.
Depois vai mais para baixo.
Perto do lado da caneta, depois afunda para ganhar.
E passa em túnel, então, naquela zona das habitações.
Não. Não sei se o senhor já quer adiantar mais alguma coisa ou se passaríamos agora de uma forma mais organizada às questões que eu sei que os senhores deputados todos têm. Não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa.
Queria acrescentar, porque efetivamente o que eu referi foi a solução ferroviária de ligação ao terminal de contentores na solução em que passava por baixo do Caneiro. Portanto, mergulhava para passar por baixo do Caneiro. A variante que agora é apresentada aí, não se vê porque isso é só planta, vai sempre à superfície. Passa por cima do Caneiro. Portanto, quem conhece as docas, neste momento, passa no sítio onde lá passa o comboio agora, quando o rei faz anos. Enterra um bocadito, mas para o lado de Cascais. Enterra um bocadito por causa da linha. Não, essa não passa à superfície.
Enterra para depois passar por baixo.
Foi claro.
A linha que é uma das coisas. Está a ser
contada. Não terminou. É uma das hipóteses.
É uma
É uma solução tecnicamente muito mais favorável, custos mais baixos para fazer a sua vida.
Vamos passar agora. Vamos passar agora ao lado dos bares.
São 4 composições por hora, que é o no máximo que estão previstos para as mercadorias. Ali não há passageiros.
Então, e passaríamos agora à fase das questões, se o Sr. Engenheiro não se importa. Então, passava a palavra, se tem inscrições, à Sra. Deputada Isabel Jorge e a seguir, ao Sr. Deputado Luís Rodrigues. Bom dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Sr. Engenheiro, mais uma vez agradecer o facto de ter vindo até à Assembleia prestar-nos estes esclarecimentos, sobretudo para, como eu disse há bocado, uma leiga como eu, são extremamente úteis e provavelmente as perguntas até podem parecer muito ingênuas, mas terá que perdoar a nossa falta de conhecimentos nestas matérias e a muitas outras. Uma questão que se prendia ainda com esta alternativa que está agora a ser equacionada, portanto, que refere-vos pediu para equacionar, eu gostava de saber se vos foi dado prazo para quando este trabalho concluído para depois a refere, portanto, os dois estudos, se forem suficientes, não fizer mais nenhum, para quando a conclusão deste estudo B, que o Sr. Engenheiro diz que se foi agora só agora que vos foi solicitado, não é? O processo, dá a ideia que vai ser um processo que não vai estar fechado tão cedo, não é? Porque as alternativas são muitas e é preciso ponderar muitos fatores. Quando nós começámos estas audições, que já vai há algum tempo, muitas das pessoas que se dirigiram aqui e que foram ouvidas, algumas da área da engenharia, falavam com muita frequência e num relatório António Martins, que terá sido encomendado ao UNEC e considerava perfeitamente desaconselhável qualquer tipo de obra no Canedo de Alcântara.
Acho que António Martins, não conheço.
Era o nome que as pessoas davam ao relatório, não tenho ideia porque é que de onde é que terá vindo o nome, mas penso que terá sido a pessoa que o fez, com certeza. Era sempre, eles apontavam sempre como relatório António Martins. Tinha um parecer do UNEC.
Desculpa, mas era da Comissão
para o Estudo das Ligações entre a cidade de Lisboa e o Porto.
E do tempo em que o engenheiro Cravinho era ministro de equipamento. Mas eu não sei, o relatório não é citado como sendo do UNEC. Isabel, peço desculpa. O relatório é desta comissão.
Desta comissão, mas teve um parecer negativo do UNEC.
Não se considerou. Não, o relatório é da comissão.
Pois, mas o UNEC acho que era, pelo menos eram os apontamentos que eu aqui tenho, também posso estar enganada. De qualquer forma, se o Sr. Engenheiro não...
Não quer dizer que sem anterior meu mandato, que não tenha sido feito qualquer relatório, mas eu não o conheço. Portanto, penso que já sei quem é o engenheiro António Martins, foi presidente da JAI.
Sim, isso
mesmo. E, portanto, mas não me recordo. Eu conheço bem o Caneiro, portanto, vamos lá ver. Desaconselhar, penso que quando se trata de uma obra complexa a gente tenta fugir dela para não. Mas, do ponto de vista de engenharia, digo isto com toda como engenheiro que sou, tenho obrigação de não ser logo a partir de chumbar seja qualquer solução. Temos que analisar até em profundidade, até ao limite, e depois ver a viabilidade técnica e económica dessa mesma solução. No nosso caso, o que nos preocupa neste momento é a viabilidade técnica e, portanto, com a solução que agora está implantada, que é, afigura-se-nos mais, tecnicamente mais favorável, porque não cria os conflitos neste momento com o próprio Caneiro. A não ser porque todas elas estão ou a poente na zona do Caneiro ou atravessam em viaduto, ou mesmo a ligação ao Porto é feita à superfície, portanto acima do Caneiro, portanto não há conflitos com o Caneiro, para além dos cuidados que tem que haver na execução das obras devido à proximidade a essa infraestrutura que é fundamental para Lisboa.
Só mais uma questão que também foi colocada por várias pessoas que tiveram e que se prendia com o facto deste tipo de obras ir provocar no terreno uma impermeabilização que traria depois consequências graves em termos de futuras inundações na cidade de Lisboa, que já tem, quando se chove um pouco mais, já se vê um bocado abraços com esse mesmo problema, sobretudo naquela zona ali de 24 de julho.
Eu repito aquilo que disse há bocado, tudo é estudável e, portanto, não há a partir das soluções que se digam que a impermeabilização induzida por esta obra não é uma coisa que a gente analisar. Como está tudo impermeabilizado naquela zona de Alcântara, não é por aí que o problema se coloca com acuidade. O que se coloca com acuidade, isso sim, é que, nomeadamente a gestação e toda a linha na zona onde afunda, tem que ser fundada e ir ao bedrock, portanto, ao leitrochoso, ir ao lado. E aí sim, pode haver perturbações do circuito de circulação, de percolação, de escoamento de percolação, águas subterrâneas,
e há que analisar com muito cuidado tudo isso pelos seus efeitos na zona próxima. Se nós neste momento já identificamos, por exemplo, que os cabos do edifício Alcântara-Rio, elas próprias são indutoras de uma sobrevação do nível freático naquela zona, portanto, por maioria de razão. E porquê? Porque fecha, porque essas cabos vão ligar ao maciço rochoso, que não me, se bem me recordo, naquela zona é basalto. E, portanto, obriga o escoamento, sobe, como é lógico, tem que ganhar energia. A cave não devia ter sido feita com aquela... devia ser feita para permitir a circulação do escoamento, para não... que eu costumo dizer que a água tem personalidade.
Muito obrigada.
Eu dizia sempre a primeira aula, os meus alunos diziam: a água tem muita personalidade, tenha cuidado com ela.
Senhor deputado Luís Rodrigues, eu tenho que continuar a apelar aos seus senhores deputados.
Conseguir o debate na cidade de geografia por causa do TGV. Às 6h30. Muito obrigado. Por mais uma vez se organizarem para vir aqui a esta casa falar destes assuntos que são bastante importantes, como é evidente para todos nós. Quando foi lançado este, no início do ano passado, foi lançado este projeto pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi logo pré-definido qual era o projeto, o anteprojeto, ou o programa, ou a intenção do Governo para aquele espaço em termos de rede ferroviária. Atravessamento do Caneiro, enterramento também, dois atravessamentos do Caneiro, isto foi assim que foi referido, toda a gente sabe, não vale a pena estar a enganar ninguém, nem a dizer que é de forma diferente. Foi aquilo que o Governo disse, que se iria fazer dois atravessamentos, um mais a montante do Caneiro, na zona de Alcântara, e outro mais a jusante, exatamente onde, na praça do terminal de contentores. Exatamente para fazer a ligação ao terminal de contentores. E foi isto que assim foi feito. E foi com base nisto, e com base, não sabemos bem, e ninguém sabe, com base, pelo menos não é da opinião, não é do conhecimento público, que foram feitos, lançados alguns números, custos, na altura, que foram eles próprios, que foram incluídos num eventual contrato que terá sido celebrado entre a administração pública e a concessionária. Eu digo tudo isto terá, porque, como sabem, não é público o contrato, esse famoso contrato não é público. O que é verdade é que aquilo que nós sabemos desse contrato, é o que vem nos jornais, é que isto custaria tanto, este modelo definido pelo Primeiro-Ministro, não sei se com o apoio também do Ministro da Alfuga e com outras pessoas, mas era este o modelo. Dois atravessamentos, foi dito logo por muita gente, como disse agora o Sr. Deputado do Partido Socialista, que muitas pessoas se levantaram e dizer: bem, já há uns relatórios sobre isto, já há mais antigos, do tempo do engenheiro João Cravinho, que desaconselhavam, quase na sua totalidade, o atravessamento por uma rede ferroviária do Caneiro de Alcântara. É evidente, e toda a gente também diz que tudo se faz, porque eu acredito que nos estudos que o UNEC fez até agora, com certeza colocaram, e eu gostaria de, não sei se é possível, o UNEC entregar a esta comissão o relatório sobre esse primeiro estudo que a REFER encomendou, e quase porque é importante saber porque é que a REFER mudou de opinião, e eu acho que é importante para esta comissão ter esse mesmo relatório. Porque, com certeza, que não se muda, não se deixa de fazer uma obra que foi o Primeiro-Ministro que disse que era assim e que agora vem o LNEC dizer que não pode, que em princípio não poderá ser assim e, portanto, a REFER apresenta uma solução alternativa. Duas, aliás, mas que uma delas diz o LNEC que é muito caro. Bem, se é muito caro, então eu deixava-me uma pergunta. Não, mas disse agora aqui, Sr. Presidente, disse que era muito onerosa. Disse isso, por isso é que se abandonou. Deixe-me acabar. Disse. Abandonou-se a alternativa 1, peço desculpa, abandonou-se a alternativa 1 porque era muito onerosa. E, portanto, então parece-me que há avaliação de custos. Pelo menos sumária, sintética, existe.
Com certeza que existe. Se o senhor Presidente do LNEC disse aqui que é muito onerosa a alternativa 1, então com certeza que a alternativa 2 é menos. E se é menos ou mais, comparado também com a solução base. Eu gostaria que o Sr. Presidente aqui dissesse, de facto, de que números é que está a falar. Se é muito caro, se é pouco caro, não sei, disse-o aqui, eu gostaria de saber. Porque também me parece que ninguém, nem a própria REFER, acho eu, a não ser que as complicações fossem de ordem técnica, fossem técnico-construtiva, fosse tão grande, que sem qualquer avaliação de custos, tomasse uma decisão, aparentemente, de abandono da solução base e de avançar para a solução para a alternativa 2. Da segunda solução à alternativa 2. Bem, tem que haver avaliação de custos, com certeza, pelo menos sintética, e tem que haver umas razões muito importantes para se abandonar a primeira solução definida pelo Primeiro-Ministro. Portanto, eu gostaria de saber se, de facto, existem se esses relatórios existem, gostaria que a Comissão estivesse na posse delas. E depois, até que ponto é que a REFER está envolvida, a REFER não, a LNEC está envolvido no estudo de impacto ambiental que a REFER tem que apresentar sobre esta matéria. Não sei se é o NEC que está a fazer, se não está, mas até que ponto é qual é a vossa participação. Porque tudo isto, devido tudo aquilo que o Governo veio dizer que devia ser feito de acordo com o tal contrato, e que foi assumido pelo Governo que teria que ser feito, a minha pergunta também é para o NEC também é assim. Como é que é possível contratar uma solução técnica, por escrito, com um concessionário, quando não se tinha a certeza, e ainda agora não se tem, qual é a solução técnica, e isso foi perguntado por nós, qual é a solução técnica para a rede ferroviária a ser implantada ali no local? Se isto, de facto, é possível, sabendo, aparentemente, já estando nesse contrato, quais são os custos a assumir pelo concessionário e os custos a assumir pela administração pública, entre a APL e REFER. Não sabendo ainda, neste momento, passado todos estes meses, qual é a solução técnica, nem sabendo, de acordo com o Sr. Presidente disse agora, não sabendo qualquer tipo de custo. Se acha isto razoável? Muito obrigado.
Sr. Engenheiro Scavi, mas se quiser responder já, então, vamos.
Sabe, a resposta é simples. Eu se disse muito cara, foi no sentido qualitativo, quanto muito. E é no sentido comparativo, porque estava outra solução em causa. Eu não sei números, nem o laboratório alguma vez fez qualquer análise que pudesse sustentar esses números. Quanto às várias perguntas que o Estado fez, são de natureza mais política propriamente técnica. E, portanto, eu não, se me permite, não lhe vou responder porque não sei. Não sei responder. Se me perguntar do ponto de vista técnico, o que eu digo aqui é o seguinte. O relatório do NEC termina. No seguimento atrás exposto, é parecer pelo NEC se proceder a uma reavaliação da solução proposta no estudo prévio, de modo a que sejam corrigidas as insuficiências apontadas. E isto é tudo técnico. Não é insuficiências em termos de conhecimento de custo, não era esse o nosso objeto. É tudo natureza técnica. E foi com isto que nós desenvolvemos a apreciação.
Acho eu que para haver uma decisão, isto é normal, o NEC faz isso quando faz uma avaliação, uma qualquer proposta que tem que avaliar, tem que avaliar o seu custo e a sua...
Não.
Não?
Não. Deputado, eu costumo...
Não me diga, Sr. Presidente, peço desculpa, mas o NEC aceita uma proposta qualquer, independentemente do seu custo?
Desculpa. O NEC não aceita propostas. Avalia propostas técnicas e faz análise técnica. Quando não, isso é pedido, não foi o caso.
Eu estou na sua gestão, indireta, não tem a ver com a obra, não tem a ver com essa obra. Na sua gestão, quando tem que tomar uma decisão, enquanto Presidente do LNEC, tem que decidir sobre comprar papel. A solução do papel, o papel este é melhor que o outro, mas um custa mil vezes o outro. É assim, eu acho que toma uma decisão também com base nisto.
Pois pode.
Não pode ser só.
Mas estamos a considerar este caso aqui. E este caso aqui, a análise foi pura e simplesmente uma natureza.
Então eu posso tirar esta equação. Quem for decidir alguma coisa, neste momento, por uma solução ou por outra, está a decidir de uma forma que não tem base para decidir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei responder.
Muito obrigado.
Essa pergunta eu solicitava e peço desculpa por isso, porque nós temos umas relações de confidencialidade com os nossos clientes. Eu pedia para solicitar o relatório à REFER, que é o dono do relatório. Portanto, essa é... E com certeza que a REFER dará. Da nossa parte não é conveniente nenhum, antes pelo contrário. Mas há, em qualquer contrato.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Já passámos um conjunto de etapas nesta reunião, mas eu acrescentava algumas questões. E se não houvesse desacordo da parte do Sr. Engenheiro, do Sr. Presidente do LEC, do Sr. Vice-Presidente, quer da parte dos seus deputados, há aqui algumas questões que são tão específicas, tão pontuais, tão concretas, que até podíamos criar aqui uma situação de pergunta-resposta. A primeira questão é quase praticamente só para confirmar, porque não acredito que não seja. Naturalmente que toda esta ligação é sempre com linha eletrificada, não é? A resposta é sim. A minha pergunta é se está previsto ser tudo ainda em corrente alterna. Presumo que sim também. Essa questão é mais fina, digamos assim, do ponto de vista do projeto. Mas a questão das correntes, digamos assim, elétricas, corrente contínua versus corrente alterna, ou seja, linha de Cascais versus linha de Cintura, se esta questão tem alguma influência para a análise técnica que está a ser feita. E essa é uma questão que não surgiu ainda. Gostava de perguntar, nomeadamente, tendo em conta determinados troços em que há uma partilha, digamos assim, do canal existente hoje na atual linha de Cintura, mais a norte, digamos assim, a zona da Etar, presumo eu, que implicações é que esta variante 2 tem relativamente impactos, digamos assim, sobre a atual linha de Cintura? Não sei se me faço entender. Isto é, se o pressuposto da análise que está a ser feita é no sentido de, digamos, abandonarmos a atual linha de Cintura na sua utilização. Na parte que liga depois ao túnel por baixo do Casal Ventoso e à Alcântara Terra. A resposta é sim, também é no pressuposto que deixa de existir utilização desse troço da linha, atual linha de Cintura, até Alcântara Terra. E, portanto, a zona apoente ou mesmo sobreposta ao Caneiro deixa de ter utilização como canal ferroviário. É isto, não é? Ok. É desativada aquela parte da linha. Faz favor.
Posso só acrescentar?
Sr. Vice-Presidente.
É essa a solução que está a ser encarada, mas a REFER ainda se reserva, está a analisar a possibilidade de utilizar essa linha como zona para manter alguns comboios, claro. Fazer alguma manutenção. Okay. Portanto, é uma zona que pode utilizar naquelas linhas. Não é totalmente não.
Mas em termos pode de operação, não desativar, não. Mas em termos de operação ferroviária, operação, serviço de transporte, não.
Exatamente, nesse sentido, claramente não.
Sim, senhor. Muito obrigado. Agora, chegando ao rio, digamos assim, na ligação à linha de Cascais e depois na comunicação para o TCA. Só para confirmar, eu não sei se percebi bem, se percebi corretamente. A linha vinda de Alcântara, terra, digamos assim, vinda descendo a Linha de Ceuta, descendo de Alcântara, emerge, entre aspas, e eu peço desculpa porque também não sou desta área, emerge, digamos assim, a sul da atual linha de Cascais, isto é, vem à superfície depois de passar por baixo da atual linha de Cascais, é isto? E aparece em paralelo à linha de Cascais, já do lado do rio, portanto, já a sul. E isto significa que não há nenhum atravessamento a nível junto da linha de Cascais, permitindo então a linha de Cascais, tal como a conhecemos hoje na sua extensão, continuar o serviço tal como está. Não é afetada em nada.
Mantém-se igual.
Exatamente. No entanto, a ligação propriamente dita da linha de Cascais à linha de Cintura far-se-á com uma espécie de bypass, um desvio, e depois passando por baixo da mesma linha de Cascais em direção ao norte. Sim, senhor. Há uma coisa que eu não compreendi. No sentido, para simplificar, de Campo Lido para Alcântara, ou admitindo este cenário da ligação à linha de Cascais, falou aqui há pouco na estação de Alcântara, na nova estação de Alcântara, digamos assim, uma estação subterrânea, que não é para passageiros, ou que é para passageiros? É para passageiros. E, portanto, substitui, digamos assim, a atual estação de Alcântara Terra, peço desculpa aí, que é abandonada, lado, significa que, previsivelmente, deixa de funcionar como estação de terminal para manobras. Isto é, aquilo que hoje acontece à linha de cintura, terminando na estação de Alcântara Terra, e que funciona ali como o último ponto daquela linha, não se trata propriamente de isso passar a acontecer na nova estação de Alcântara, porque é uma estação de passagem para uma linha que continuará e não termina ali como está hoje. Estou a dizer em termos de operação, porque a configuração das estações muitas vezes é influenciada por isto. Não estou a falar em termos de operação, porque isso é uma opção que não se coloca agora. Se os comboios continuam ou se param, mas a questão da configuração da estação que ali está é que pode ter influência relativamente a estas opções de estrutura, não é? Portanto, deixava aqui esta pergunta.
Portanto, a estação de Alcântara vai ser exatamente como diz, é uma estação de passagem. A operação poderá ser reservada ou para a zona do lado do Porto, portanto, em frente à antiga FIL, portanto, porque há ali uma zona larga onde certamente vai haver operação de mercadorias para alinhar os comboios para avançar, ou na linha que referiu a antiga, que apanha o túnel atual, aquela linha que vai ser desativada e que pode ser utilizada como operação. Portanto, a resposta à sua pergunta é: a estação de Alcântara não tem nenhuma interferência com manobras de operação. Vai ser uma estação de passagem, a estação subterrânea.
Muito obrigado.
Está a falar na nova estação?
Sim, sim, sim. Sempre acerca da nova estação, mas está quase. É só mais duas coisinhas muito concretas também. Ligando isto que o Sr. Vice-Presidente agora informa com a referência de há pouco sobre as possibilidades que estão em aberto relativamente ao atual canal da estação de Alcântara Terra, etc., a atual linha de caminho de ferro que está à superfície entre Alcântara Terra e Alcântara Mar, a atual linha que está não edificada, só para quando o rei faz anos, como dizia, passa ali um comboio de mercadorias, também o destino dessa linha que aí está, também está em aberto, pergunto eu. Ou esta situação indica que liberta-se completamente esse canal. Na atual linha entre Alcântara Terra, desaparece mesmo. Aí pode pedir. Dessa estamos livres. Ok. Pronto, sim senhor. A última pergunta, independentemente das questões políticas e das questões de estratégia para esta intervenção, etc., é uma coisa que eu acabei por não perceber. É se existe ou foi considerada alguma estimativa daquelas que é possível fazer nesta fase em que os projetos são pensados e analisados, relativamente aos custos. Nomeadamente nestes três cenários, sendo que um seria mais oneroso, foi o que eu percebi há pouco, que eu penso ter ouvido, foi que a variante 1 seria mais onerosa do que a variante 2, muito complexa tendo em conta a fase construtiva com o impacto na vida de Ceuta, com a abertura de uma vala em construção de túnel que vai para aí abaixo, e os impactos que isso teria durante a fase da construção. Percebi que a situação da solução base era particularmente complexa, tendo em conta o atravessamento do Caneiro, e por isso não foi abandonada ainda, mas não é por acaso que estão a ser consideradas estas outras variantes. Em todo o caso, relativamente a estas intervenções, se foi ou não considerada alguma estimativa, quanto mais não seja de proporções entre uma e outra, em termos de custos de intervenção. Eu penso que não tinha mais questões para agora. Muito obrigado.
Deputado, isso é fácil de responder. Nós não tínhamos mandato para executar qualquer avaliação económica de empreendimento. Mas com certeza que a REFET terá isso quando definir os seus custos. Isso terá. Nós é que não temos. E mesmo que o tivéssemos, como nós não fizemos nenhuma avaliação, não era correto dizê-lo aqui, não é? Isso pertence à REFET. E com certeza que a REFET terá os números que poderá fornecer. Agora, é fácil, do ponto de vista da engenharia, perceber se uma solução se apresenta mais onerosa ou mais complexa do que a outra. Quer dizer, não é preciso fazer grandes contas. Eu tenho alguma experiência disto. Tenho 40 anos de engenharia, sei ir uma solução, sei se ela, à partida, é mais onerosa que outra, mas não sei a dizer custos, é evidente. E é isso que eu queria, há bocado, referir. Se fui impreciso, corrijo.
Senhor Vice-Presidente, queria dizer alguma coisa? Senhor Deputado, eu só lhe ia pedir que for... Eu também tenho só duas questões. É só porque temos mais um convidado à espera e não queríamos... Mas passo a...
Eu não consegui perceber, peço desculpa, porque também... Eu não sei se o Bruno abordou isso, não consegui perceber bem isto. É, como é que nós vamos fazer a ligação, sabendo, considerando esta alternativa, qualquer uma delas, que será afundado na zona do viaduto de ferro, o viaduto de Alcântara, aí nessa zona estará tudo afundado, não é? Há um túnel. Atualmente está tudo à superfície, não é? Quer a ligação ao Porto, quer a ligação à Alcântara-Terra e quer a ligação ao Castro. Como é que eu faço, sabendo que vamos enterrar aqui, como é que eu faço a ligação ao Castro? Continuo o túnel em frente?
Mas eu não percebi. Porque a linha de Cascais não opera.
A linha continua por cima, tem duas. Continua, tem uma por cima e outra por baixo.
E outra que cruza. O cruzamento é feito desnivelado.
Pronto.
A linha de Cascais não mexe.
A linha de Cascais não mexe. E então, ou seja, temos que alargar. Para nascer, para poente, temos que alargar aquilo, não é? Alargar o canal ferroviário para poder enterrar.
O canal para sul, para depois atravessar para norte.
Na zona do Porto, é alargar Cascais, virar à direita e depois passa para baixo.
Portanto, continuamos a ter o viaduto de Alcântara a funcionar.
O viaduto de Alcântara, ferroviário, está a falar.
Ferroviário.
Sim, sim. Então, esta solução há. Porque ela já não havia. Tinha que lá estar para os ouvir das caixas.
Nunca teve em cima da mesa.
Não houve enterramento
em algum das caixas
que não, isso é mais complicado. Falou-se enterrar tudo. É isso que eu estou a dizer. O início do processo pelo Primeiro-Ministro era enterramento da linha em Alcântara. Tudo. É isso que eu estou a dizer. Isto tinha que ir mais para a frente. Não chamei novos.
Mas já
tens
um benefício,
já conseguiste alguma coisa, não fosse feito isto. Claro, engenheiro de cima. Inscritos na ordem, alguns.
Bom, eu então só, se me per... Senhor engenheiro, eu só queria até um pouco como, que não é tirar nenhuma conclusão, mas para irmos arrumando algumas ideias também, e para ficar claro que é isso, portanto, o UNEC neste momento está a fazer um estudo mais aprofundado da segunda hipótese de trabalho a pedido da REFER, certo? É isto. Exatamente, a nova solução, peço desculpa. Só queria perguntar, Sr. Engenheiro, se tem algum prazo para esse estudo e, por outro lado, se tem algum cálculo do tempo que essa obra vai levar a ser construída. Ou seja, se tem... Eu sei que não, eu não estou a forçar uma tomada de posição por parte do Sr. Engenheiro, muito menos por parte do UNEC, acho que ficou compreensível para todos que a decisão política vai ser tomada por quem a deve tomar, neste caso a REFER, e nós percebemos isso, e se há alguma questão a colocar. Agora, penso que a questão é assim, tem algum cálculo do tempo que esta obra levará a ser concretizada?
Solução, como mantemos, como fica de nível a entrada no Porto, no terminal de contentores, onde está, penso eu, não se vai avançar para dentro da doca do Espanhol, como era previsto inicialmente com o enterramento. Exatamente. E tínhamos que roubar um pouco à doca do Espanhol. Agora, em princípio, não se rouba... É uma doca do Espanhol, não sei. Muito bem.
Bom, então resta-me agradecer, senhor. era o Sr. Presidente, quer o Sr. Vice-Presidente do LNEC, a vossa disponibilidade e, sobretudo, os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, que penso que foram bastante produtivos. Eu não sei se podemos ficar com estes mapas, se precisam deles. Se pudermos... Pronto, agradeço, porque assim ficam para a petição. Pronto, ficam na comissão para quem quiser... dizer...
Ficamos com o CD também.
Não.
Não, estava a perguntar. Estava a perguntar.
Também, não vamos...
Vamos, depois pedi que não...
E também que de...
Tem aqui mais um lado, que este é mais um lado, não sei se esclarece um pouco melhor, que é a Fundação Cultura.
Se os senhores nem nos deixa cá, agradecemos. E depois os senhores deputados quiserem consultar, pedem... Fica para o relatório, que esta petição vai ter pelo menos documentação. Muito bem.